Entrevista.
Apenas 21,4% dos estudantes concluem a educação básica com aprendizagem adequada em matemática. A queda em relação ao parâmetro anterior foi de 4 pontos percentuais. É o que revela o Índice de Inclusão Educacional. O índice mede a porcentagem de jovens de uma geração que conclui a educação básica até os 18 anos, sem atraso escolar e com nível de aprendizagem adequado. Para falar sobre este assunto, assunto preocupante, convidamos Vitor Azambuja, especialista em educação e criação. Vitor, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, tudo bem com você?
Tudo bem. Vitor, por que cada vez menos estudantes concluem o ensino médio com aprendizagem mínima adequada em matemática?
Olha, isso aí já é como você mesmo falou, é preocupante, né? Eu vejo assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que rolou essa defasagem por conta dos ecos que a gente tem até hoje da pandemia, tá? A pandemia fechou muitas escolas, a pandemia teve muita dificuldade com o ensino médio, e isso gerou uma geração totalmente excluída desse aprendizado, principalmente em matemática, né? E a base também é prática, né? Então, dificuldade com conteúdos básicos, falta de professores capacitados também leva a isso. E o ensino hoje é muito focado em regras, a criança não pode errar, tem que acertar a resposta certa, então isso gera um pouco de medo de errar também. Eu vejo tudo isso uma soma de fatores que leva as pessoas, os alunos, ao interesse, né, a evasão escolar, ao interesse por matemática mesmo.
Realmente é uma situação muito complicada. Agora, Vitor, essa queda tem acontecido, embora o uso da tecnologia, né, tenha aumentado nos últimos anos, o uso da tecnologia como aliada na educação, só que há um limite, né, em relação aí ao uso da tecnologia para que ela possa surtir efeitos positivos na educação, em especial no aprendizado da matemática. Qual é o papel da tecnologia, especialmente agora a IA, inteligência artificial, e quais são os limites da tecnologia em sala de aula?
Olha, a IA está aí hoje para ficar, né? Não dá para a gente ignorar e não dá para a gente falar, não, isso aí é uma coisa para a geração, próxima geração, os nossos filhos e tal. Não, ela está aí para ficar. A gente tem que entender como funciona cada dia, principalmente os professores, né? Tem que olhar sempre para o futuro e pesquisar o que está acontecendo e tudo mais, né? E eu acho que a IA pode sim ajudar no processo da aprendizagem como ferramenta de apoio, tá? Assim, o professor deve saber, entender, obter esses benefícios da IA, né? E a gente, mas principalmente por conta disso, a gente não deve tirar o protagonismo dos alunos. A gente não deve tirar o pensamento crítico deles. Tá? A IA, ela ajuda a procurar caminhos, não e algumas soluções, não resolver problemas. Tá? Porque o grande truco do ser humano é o seu próprio cérebro, o seu próprio conhecimento. Né? Gerar esse conhecimento dentro da sala de aula, criar esse conhecimento em grupo, para poder seguir em frente. Isso eu acho que principalmente a gente está falando muito de matemática. Os alunos precisam saber fazer cálculos fundamentais, precisam saber escrever bem, a ler bem, a pensar, a ter um pensamento crítico. Isso aí, a IA não ajuda. A IA ajuda no caso de pesquisa, para entender, para pesquisar e poder, pesquisando, ter um pensamento crítico sobre isso. A gente vive hoje num mundo de fake news também. Então isso é muito importante. A IA ajuda, sim. Mas sabendo usar bem. E ela está aí para ficar.
Tá, então. Estamos conversando com Vitor Azambuja, especialista em educação e criação. Por falar em criação, Vitor, tem aí a criatividade, né, dos educadores, do sistema de ensino, dos pedagogos, né, de quem dá aula de matemática ou procura ensinar matemática aos alunos. Isso é um aspecto importante para tornar a matemática mais interessante para os alunos, porque sempre tem aquele tabu: ah, matemática é um drama, é muito difícil. Eu lembro sempre do Malba Tahan, né, no, por exemplo, O Homem que Calculava, um livro que eu recomendo, né, todo mundo lê, para amar matemática. Não digo amar, mas pelo menos tirar um pouco do preconceito em relação à matemática, é muito legal. De que maneira integrar narrativas, criatividade, recursos visuais pode tornar a matemática mais significativa e menos, assim, árida para os alunos?
Olha, esse é um ponto muito bacana, porque você toca no que a gente faz, né? A gente aponta muito para na nossa empresa, que é o De Criança para Criança, onde a criança constrói o seu próprio conteúdo dentro da sala de aula, constrói criativamente e junto com o professor, no papel de mentor. O que eu vejo muito disso é que, como você falou, recursos visuais e tudo mais, o que De Criança para Criança faz? Não, falando um pouco sobre isso que você falou mesmo. As crianças, elas, os alunos, né? Eu falo crianças porque até meus filhos com 20 anos eu ainda falo que são crianças, né? Mas, enfim, os alunos, eles hoje, eles gostam muito de interagir, enfim. Aquela aula que você fica só recebendo informação, você imagina passar uma hora, duas horas, só recebendo cálculos matemáticos, quando você tem 11, 12, 13 anos de idade. Fica maçante e tem uma hora que você começa a pensar em outra coisa. Mas quando você usa recursos criativos, como é o caso de Criança para Criança, você vai criar uma história sobre matemática com os alunos e depois você vai desenhar componente dessa história e narrar, você percebe a ideia, vão criar juntos uma história. Então, sobre aquele problema de matemática. Alguns alunos que têm dúvidas, às vezes, vão sanar, porque nesse processo criativo de brainstorming, um vai entender com o outro melhor, um vai aprender com o outro, e de forma criativa, que é a criatividade é que o mundo precisa, principalmente criatividade matemática. E depois, eles vão, além de criar juntos conteúdo, eles vão desenhar aquele conteúdo. Então, o que você falou, é um recurso visual. E depois de desenhar, eles ainda vão narrar a história. Então, isso gera um maior entendimento e o aluno vai poder participar ativamente de todo esse processo dentro da sala de aula. E nós, de criança para criança, o professor vai enviar todo esse material, nós vamos transformar isso numa animação. Quer dizer, no final das contas, ele vai ver um trabalho concluído, um trabalho de pesquisa, um trabalho concluído que ele vai aprender na linguagem, o aluno vai aprender na linguagem, uma criança, por exemplo, que eles mais entendem, que é a sua própria linguagem. Por isso que é um trabalho muito forte na parte de games também. Eu conheço muitos professores que criam games com os alunos de sala de aula, assim como nós criamos games de matemática de sala de aula, porque os alunos hoje são nativos digitais, gostam de games. Então, por que não direcionar esses games para a área educativa? Né? Se isso é algo maçante, pode ser algo divertido, lúdico. Hoje a educação, principalmente em países super desenvolvidos, como a Finlândia, a gente está na Finlândia também, a nossa empresa é hoje finlandesa, eles privilegiam o lúdico, a criatividade. Então, você tirar isso da criança que é criativa e colocar ela só naquele papel de aprendizado passivo, isso não funciona mais. Não funciona mais.
Okay.
E é isso.
Vitor Azambuja, muito obrigado aqui pela entrevista. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado.